Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado, conversa conosco nesse início de tarde, o professor Luiz Felipe de Alencastro. Vamos falar sobre o tema do dia, 50 anos da Revolução dos Cravos. Mas é melhor deixar que a Leonora aqui faça as honras da casa e apresente nosso convidado, como manda o figurino. Eleonora.
Professor Luiz Felipe de Alencastro, é uma honra e um prazer tê-lo aqui no Tutameia, nesse 25 de abril de 2024. Professor Luiz Felipe é historiador, é autor desse livro que eu sempre mostro aqui, O Trato dos Viventes, um clássico para mim. Professor, nós estamos hoje no dia do aniversário de 50 anos da Revolução dos Cravos. O que a gente deve refletir, o que a gente deve pensar sobre esse momento, a importância da Revolução dos Cravos, não só para Portugal, mas para o Brasil, para a África, enfim, teve um impacto mundial esse movimento. O que pensar sobre a Revolução dos Cravos 50 anos depois?
Mas, professor, antes da sua resposta, queria só lembrar ao povo aqui que Portugal está numa festa intensa, sem parar, desde da noite passada, com música, shows. Hoje teve uma passeata gigantesca e as redes sociais pululam com gravações familiares mesmo, das pessoas que participam, trazendo momentos desse grande encontro democrático, dessa grande festa. Então, eu vou trazer só uns segundinhos aqui de um desses vídeos domésticos que encontrei na rede. Desde já agradeço a quem fez, não sabemos, mas se quiser se identificar, a gente dá os créditos quando assim que receber a informação. Vou botar aqui um trechinho. Esse é o canto de Grândola, Vila Morena, no Porto, na madrugada de ontem para hoje. Então, ficou aqui um trechinho e a palavra está com o senhor, então, professor.
Nós tínhamos conversado quando estávamos falando do golpe, numa outra entrevista que eu dei para vocês, dos 60 anos, não é? A gente tinha falado assim, no final, da situação de Portugal, porque o 25 de abril é também parte da história do exílio, porque em 1973 tinha havido o golpe no Chile, que derrubou o Allende, e havia centenas, talvez, de brasileiros refugiados lá com a família, que foram para onde puderam ir na hora do sufoco. Até tem um caso célebre do Serra, que estava lá e foi pedir um visa para sair de lá, e teve um diplomata que negou, né? A ordem não era decisão do diplomata, mas eu queria lembrar também uma coisa que não, se fala pouco: os diplomatas aplicavam com grande rigor, não podiam fazer de outra maneira, eu não estou inculpando ninguém, a política da ditadura, que nas embaixadas recusava passaporte até para recém-nascido. Se eu não me engano, as filhas do Aloísio Nunes, quando, gêmeas, quando nasceram lá, ele foi solicitar o Aloísio Nunes, senador de São Paulo, ministro do Exterior e vice-governador, até é um político conhecido nacionalmente, mas eles foram, não conseguiram no consulado papelada para a filha, que nasceram em Paris, e foram, elas tiveram, então, um documento de apátrida. Então, de repente, essa gente totalmente cercada no Chile, alguns foram para o famoso estádio lá, aparece na França, porque teve gente que foi para a Alemanha também, bastante para a República Federal, teve gente que foi em Israel, porque tem laços de família lá, outros foram para o Canadá, não é? Mas uma boa parte veio para Paris, e quando veio o 25 de abril, eles foram direto para Portugal e entraram na festa lá. Então, era uma situação de euforia. Eu fui de carro para Portugal com a minha mulher, que era portuguesa, aliás, e que vivia na França, e durante o percurso eu estava num estado de euforia total, porque eu cheguei lá logo em seguida, eu cheguei logo no mês de maio, ainda peguei a manifestação lá. E houve, então, esse reencontro do exílio português lá. Sobre a Revolução de Abril propriamente dita, eu queria dar um ponto de vista que é meio heterodoxo, porque mesmo hoje lá em Lisboa, mesmo o pessoal de esquerda fala que a Revolução de Abril não só acabou com 41 anos de ditadura, não é? Porque foi o tempo que durou o Estado Novo do Salazar, e isso, então, foi algo que teve um efeito importante, porque o regime do governo provisório, que foi dirigido em seguida pelo Spínola, aliás, era Junta de Salvação Nacional, durou pouco tempo, porque havia um projeto grande já na social-democracia, no Partido Socialista, que foi como Partido Socialista da Espanha, do Felipe González, totalmente apadrinhado e até fundado na Alemanha Ocidental, na época do Willy Brandt. Eles estavam preocupados, à esquerda da Internacional Socialista, com o fato de que nesses países só aparecia o Partido Comunista, tanto na ditadura franquista, no final do regime, né? Era o Santiago Carrilho que era o líder, e em Portugal, onde o partido devia ter umas 5 mil pessoas, eu estou falando do Partido Comunista Português, mas tinha, como se viu em seguida, uma influência grande nos oficiais. Qual era a situação, então, primeiro em Portugal? Porque teve dois tempos no 25 de abril. Primeiro, houve o golpe clássico, os militares se levantam, tem uma sublevação que tinha falhado umas semanas antes, ela tinha tido tinham queimado a saída em Caldas da Rainha, tinham saído lá uns blindados e foram presos, mas então, no 25 de abril, o Otelo Saraiva de Carvalho dá o segundo aviso, que é tocar a Grândola Vila Morena na Rádio Renascença, que era a rádio católica lá de Lisboa. E aí era o segundo sinal, já tinha havido antes, e os blindados começaram a se pôr em movimento e chegaram em Lisboa de manhãzinha. o pessoal todo muito surpreendido. A história do cravo, eu li outro dia, eu não sabia. Era uma loja lá no Chiado que tinha sido inaugurada em 25 de abril de 73. E para festejar o primeiro aniversário, eles tinham combinado de fazer uma festa e iam distribuir cravos para todos os clientes que entrassem. Aí, quando está havendo uma revolução, não vai ter festejo. Aí uma funcionária lá disse, mas então eu vou levar para não perder esses cravos tão bonitos. E foi dando para os soldados que ele encontrava e eles punham no cano do fuzil ou em cima do tanque e tal. E foi assim que se criou. Estou dizendo isso porque é os dois momentos houve esse golpe contra o governo, eu vou explicar por quê. Um governo absolutamente tapado e atroz, fazendo atrocidades nas colônias, em Portugal mesmo. Há uma toda uma apreciação, até o Le Monde fez isso na época, quando o Salazar morreu, a necrologia do Le Monde é que se fosse um ditador bonachão, uma vergonha. Eu até tomei satisfação lá, depois eu fui perguntar para um jornalista, disse, foi um cara aí meio conservador, mas isso é um absurdo. O Portugal estava vivendo uma ditadura atroz, cujo resultado social mais evidente é que havia uma população enorme de imigrantes portugueses clandestinos, que entravam na França clandestinos. Quando eu cheguei lá, em 66, em Paris, ainda tinha favela só de portugueses, perto de Nanterre, porque eles saíram, não tinham autorização para sair, eles saíam atravessando os Pirineus, na mão de uma bandidagem que fazia eles passar por ali, e havia um esquema aí de padre católico da França ligado a padre católico de Portugal, que chamava esse pessoal para ser concierge, porque eles eram brancos católicos e muito disciplinados, né? Você vê que não existe máfia portuguesa. Não tem máfia portuguesa. Só teve um mafioso português lá perto de Boston, em Newport, que se chamavam The Animal. É uma história muito localizada. Mas essa história, então, era a história de Portugal, mas, sobretudo, havia três guerras coloniais, porque era uma guerra colonial na Guiné-Bissau, e essa Portugal já estava perdendo. Eu falei depois com ex-militares que tinham estado lá, conversei muito, anos depois, lá em Cascais, com um mecânico que tinha sido mecânico na aviação e no exército português, e estava na Guiné-Bissau. E ele ia, então, tinha tão pouco equipamento que, quando um helicóptero era derrubado, eles iam num outro helicóptero, davam os tiros lá à volta e baixavam ele do helicóptero para ele desmontar o motor e recuperar o motor do helicóptero para levar de volta. E ele ficava sozinho no mato lá, porque o helicóptero voltava e vinha 6 horas depois buscá-lo. E isso era a situação, e isso outras fontes também, tem até muitos livros sobre isso. Na Guiné-Bissau, depois que chegaram uns foguetes soviéticos, SAM-7, o SAM-7 era um lança-foguete portátil, como se fosse uma espécie de bazuca, mas ele tinha um alcance relativamente grande, e começou a derrubar os helicópteros todos, que era o grande trunfo do exército colonial, é sempre aviação, não é? Não tem aviação, nem no Vietnã tinha. E aí os soldados portugueses se recusavam a subir em helicóptero, porque começaram a morrer em grande número quando iam em aviões que voavam mais baixo, que quando baixavam para bombardear, ou iam em helicóptero lá, como esses que a gente viu depois na Guerra do Vietnã, esses ataques com helicóptero. Mas isso foi um primeiro passo. A Guiné-Bissau, a guerra estava toda desequilibrada. Aliás, o Amílcar Cabral declarou a independência da Guiné-Bissau já em 1973, em março, abril, um ano antes do 25 de abril. E ela, porque tem vastas zonas liberadas, aliás, onde tinha menos analfabetos que foram ensinados pelos militantes do PAIGC, muitas vezes com o método Paulo Freire, que depois da independência foi convidado especial, esteve lá. E essa, eu estou misturando a história do Brasil um pouco nessa coisa, é importante saber disso. E a Guiné-Bissau, então, havia gente mais gente alfabetizada na zona de controle do PAIGC, que era partido de Partido da Independência de Cabo Verde e da Guiné, que foi fundado pelo Amílcar Cabral. Era para a independência conjunta de Cabo Verde e Guiné, mas havia muita tensão e acabaram virando dois países diferentes depois da independência. E ele era o líder mais carismático, digamos. O Amílcar Cabral era perfeitamente francófono e era, tinha ligações com os outros movimentos de independência africanos. E quando ele, o Senegal ficou independente em 1960, as ex-colônias francesas na África Equatorial Francesa ficaram independentes, Costa do Marfim, Senegal, Mali, Níger, Gabão, Congo, Brazzaville, todos são países que ficaram independentes já em 1960. A Argélia só ficou independente em 62, através de uma guerra também independentista. E esses países, então, davam abrigo para o PAIGC. O PAIGC estava num lugar onde só tinha país independente, ali em volta, e na Guiné-Bissau, não é propriamente dita. Então, na Guiné-Bissau, a guerra estava perdida. Em Moçambique, a guerra estava muito difícil também, porque o Frei Limo, dirigido pelo Samora Machel, tinha unificado a guerrilha e tinha também dominado o Vale do Zambeze, o interior de Moçambique inteiro. Então, era uma guerra mais complicada. Em Moçambique, havia muito menos gente, colonos, do que em Angola. Acho que havia 100 mil. Em Angola havia 300 mil colonos portugueses. Aqui, os historiadores, os cientistas políticos, colono é todo português que está lá. Pode ser faxineiro num banco ou um fazendeiro lá no interior com um trabalho semi-escravo lá, entende? Eles pertencem a uma estrutura social que é a estrutura dominante do país, pouco importa se haja um grau social diferente entre eles. Então, quando eu falo 300 mil, é toda a população portuguesa, e é importante saber que 74% ou 75% não haviam nascido em Portugal. Quando veio 25 de abril e a Angola ficou independente, só 25% dos colonos eram de origem descendente de antigos colonos que já estavam lá, entende? Não tem nada a ver com o Brasil. Na independência do Brasil, tinha já 200 mil portugueses, e mais, muito mais africanos e descendentes de africanos, não é? Isso, então, é um primeiro ponto. Para vocês terem uma ideia, Em 1900, havia 10 mil colonos em Angola, 1900, e 1000 colonos em Moçambique. Era isso. O colonialismo português, na sua forma mais estruturada em povoamento, era muito recente. Ora, Angola não só tinha 300 mil colonos, como também tinha petróleo, que o Salazar nem queria que explorasse. E o Marcelo Caetano estava começando a ver, tá? Porque em 73 teve a crise do petróleo, foi fundada a OPEP. Lembra, né? No último trimestre. Aí os caras disseram, mas tem muito petróleo em Angola, os engenheiros lá todo dizem, tem lugar até que brota petróleo do chão. Isso tem notícia no, na documentação colonial desde o século XVIII, eles chamavam breu e usavam para calafetar navio. Passava o petróleo bruto assim. Vamos explorar esse petróleo, que o preço foi lá para o espaço. E aí eles estavam dispostos a largar o Guiné-Bissau, que não tinha riqueza específica nenhuma, Moçambique, onde a situação era vulnerável, para segurar Angola. Esse era o plano do Espínola, que ele levou para negociar com Marcelo Caetano na sucessão, que assumiu o governo do país depois da morte de Salazar. Mas o Espínola também não foi escutado. Havia um trauma em Portugal, porque eles tinham sido expulsos de Goa em 1961. Foi um trauma por vários motivos. Goa foi o primeiro bispado português fora do ultramar. E lá, a catedral de Goa estava enterrado, tinha lá os ossos de Francisco Xavier, São Francisco Xavier, que foi o jesuíta que foi apóstolo do Oriente. Então, havia uma imbricação entre a Igreja Católica, que era minoritária na Índia independente, porque a Índia já estava independente desde 1947, e o Nehru, o pai da Indira, né? Estava querendo já expulsar os portugueses de lá, não tinha sentido ter um enclave europeu no meio do país, de um país já independente desde 1947. Começou a guerrilha a cercar lá Goa da mão em Diu, que caíram logo, mas houve uma resistência em Goa, e eles cederam. Eu não sei se eu contei essa história para vocês, mas estava no jornal português, não é brasileiro inventando história de português, não. O general que comandava lá a guarnição de Goa era o general Vassalo e Silva. E ele disse que precisava de munição para as baterias antiaéreas. O código da bateria dessa munição era linguiça. Aí chegou um carregamento de linguiça para ele. E, diante desse e outros disparates, ele se rendeu. Aí houve uma troca de prisioneiros. Ele chegou em Portugal, foi preso no aeroporto pelo exército, sob ordem do Marcelo Caetano, não devia ter se rendido. Ora, os militares portugueses que estavam já tinham praticamente perdido a Guiné-Bissau, estavam mal em Moçambique e estavam também numa situação difícil em Angola, disseram: esse é o governo que, completamente anacrônico, não viu que a Inglaterra, que é muito mais poderosa que a gente, abandonou as colônias dela na África e, sobretudo, a Índia, que era a maior delas, era a joia da coroa britânica. E nós, Os franceses abandonaram tudo também, não tem mais colônia na África. E nós vamos ser massacrados aqui defendendo uma coisa que não dá mais para defender militarmente. É uma guerra perdida porque eles estão sendo treinados na China ou na União Soviética e vêm com equipamento mais moderno. Diga-se de passagem que Portugal, sendo da OTAN, apesar de ser uma ditadura, Portugal foi membro fundador da OTAN, sobretudo por causa da base americana nos Açores, que é uma base aeronaval importantíssima para os Estados Unidos. Era a maior base fora dos Estados Unidos. Portugal, como era membro, recebia armas no quadro da OTAN que ele levava para lutar contra os movimentos independentistas. Mas os soldados não estavam, a juventude portuguesa ou fugia para outros países europeus, ou vinha para o Brasil, ou emigrava se tinha parente aqui, ou ia contra gosto para essa guerra, onde, como em toda guerra, os ricos sobem, consegue pretexto para não ir, né? Você vê, o Trump não foi para a guerra do Vietnã. O Bush também não foi para a guerra do Vietnã. Arranjaram lá um certificado médico e livraram eles. E em Portugal era pior ainda, os filhos de rico iam muito pouco. E era o povão que ia. E Portugal tinha que ter um orçamento militar muito grande. Na época, era o orçamento militar maior que havia na comparação do custo total. Eu me lembro de um artigo do Kenneth Maxwell, que escreveu sobre o 25 de abril. Era uma coisa parecida com a porcentagem do gasto militar de Israel. Então, o país passando fome. E aí é esse paradoxo capitalista, não é? Porque no capitalismo, ou você é muito pobre e exporta proletário. E é a história de Portugal desde o século, desde o período colonial e dessa gente que veio para o Brasil e por aí afora. Mas ou você é um pai rico e exporta capital. Ou exporta trabalho ou exporta capital, não é? De repente, Portugal, em doses diferentes, mas nunca tanto exportação de trabalho e tanta exportação de capital, porque o custo da guerra era muito alto. Então, são esses oficiais que tenham ficado muito tempo na Guiné-Bissau, aliás, o Otelo estava lá, e vários outros, eu conheci outros militares que estavam lá, foi de lá que o movimento se organizou, até com documentação que vinha da França, via Senegal, para aquela região ali, que é uma região francófona. Eles começaram a ter mais acesso ao material e viram que a coisa de Portugal estava perdida. Agora, tem uma coisa interessante também que eu queria chamar a atenção, que aconteceu em junho de 1970, e, segundo alguns autores, é a pá de cal no colonialismo português, é que havia uma reunião organizada pela esquerda italiana em Roma, de movimentos de libertação nacional e tal, pessoal ligado ao Partido Comunista Italiano e ao Partido Socialista, e trouxeram então para Roma o Agostinho Neto, Amílcar Cabral. Agostinho Neto, queria lembrar, foi o fundador e dirigente do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, e o Marcelino dos Santos, que era o segundo do Samora Machel, fundador do Frelimo também. O Samora não pôde ir, ele estava muito longe no mapa, no interior lá de Moçambique, e foi o Samora. Aí, um pessoal ligado ao Paulo VI, um amigo dele de juventude, que o Del Roy, que vocês conhecem, me contou mais ainda, ele conhece bem essa história, conseguiu um encontro do Papa com os três, Agostinho Neto, o Amílcar Cabral e o Marcelo, agora eu me esqueci o nome, que era o dirigente Marcelino dos Santos, Marcelino dos Santos. Tem um aluno meu que até entrevistou lá em Maputo, eu tenho esse depoimento por aí ainda. Mas o Marcelino dos Santos, então, são recebidos. Portugal ficou estarrecido. A foto foi censurada. Aliás, é um mistério. Eu fui procurar para essa missão a foto do Papa sorrindo, recebendo os três. E ela sumiu da internet. Ou o serviço secreto do Vaticano sumiu com ela, ou, sei lá, os agentes da Igreja Portuguesa, sei lá quem. Porque Portugal, só saiu uma manchete no jornal lá, escândalo em Roma, o Papa recebe dirigentes assassinos que massacraram milhares de cristãos portugueses. E a foto, os portugueses só foram ver depois do 25 de abril. Foi proibida em Portugal. O que eu queria dizer é que houve censura nesses 41 anos. Os portugueses não sabiam que a situação estava crítica nas colônias. Eles sabiam que os filhos iam para lá e morriam ou voltavam estropiados ou psicologicamente com trauma de pós-traumático, né? PTSD. E isso é explicado no romance do Lobo Antunes, no Cu do Judas. Explica bem esse trauma que continuou depois. Mas eles não sabiam que Portugal estava, nos casos, na defensiva, e no outro estava praticamente derrotado, não tinha noticiário. Eles não sabiam que a França tinha abandonado a África. É. Aliás, isso é uma coisa que às vezes demora a passar por causa do racismo. Eu, quando cheguei em em Provence, eu vou contar essas histórias assim, eu estava na faculdade e eu fazia graduação lá e tinha uns amigos que tinham vindo, muita gente que vinha da Argélia, mas muita gente que vinha do Senegal, da Costa do Marfim, porque não estavam contentes em ficar lá depois da independência. E aí eu perguntei se ela tinha visto um amigo meu, que era filho de dos colonos do Senegal, da Costa do Marfim. Ela disse, ah, não, mas a família dele retornou para as colônias. E ela estava dizendo isso 8 anos depois da independência do Senegal e da Costa do Marfim. A cabeça dela era tudo colônia. Então, já durava tanto tempo, já estava tão instalado, na França não havia censura. Eles sabiam que a Guerra da Argélia era uma guerra complicada e estava meio perdida. Mas em Portugal ninguém sabia, só os militares. E o governo não aceitava a ideia da descolonização. Então, houve esse golpe militar que depois revelou uma revolução social. São dois momentos diferentes. Com os escravos aqui, os escravos ali, a oposição clandestina emergiu da clandestinidade, os quadros locais, os líderes exilados vieram de fora, uma coisa à época, uma amiga minha que conhecia, tinha aula com ele, o Mário Soares estava dando aula, veio o aviso, ele disparou por um trem de Paris para vir para Lisboa, porque disseram para não vir de avião, que era perigoso, e o Álvaro Cunhal, que veio de Praga, de um trem também, e que tinha uma multidão para recebê-los. Então, começou aquela organização, e isso foi... Houve aí um movimento de reforma agrária na zona mais de latifúndio do sul do Tejo, porque a zona do sul do Tejo foi a zona reconquistada aos árabes. Aos árabes, não, aos portugueses muçulmanos, porque essa história de invasão árabe e a reconquista é outra picaretagem colonialista. A ocupação, que nem era árabe, era berber. Berber é o grupo do Zidane. Zidane não é árabe, é um berber. Esses povos muçulmanos do norte da África é que ocuparam a Península Ibérica no século VIII. Em 1400 e 1200, quando eles foram expulsos de Portugal, em 1400 da Espanha, eles eram espanhóis e portugueses, que você está lá há 600 anos, não é? Você é árabe, ou mouro, o que for, você é um ibérico muçulmano. E essa gente foi expulsa, massacrada, escravizada, e os senhores tomaram as terras deles, os chefes militares da guerra contra os muçulmanos. E aí é que se formou os latifúndios. No norte de Portugal, a ocupação tinha sido mais limitada, e são pequenas propriedades. E aí começou um movimento de reforma agrária no sul, muito organizado. Aí o Partido Comunista era muito forte. Isso, aliás, é um ponto para falar, porque isso tomou um rumo que escapou depois também ao controle do Partido Comunista. E o Zeca Afonso, que é o compositor de Grândola, Grândola é uma cidade do Alentejo. O Zeca Afonso também era lá ligado aos sindicatos rurais, onde a presença comunista era muito forte. Mas isso foi evoluindo, porque, veja bem, não dava para... Quando há convocado uma constituinte, já que o Spínola já tinha saído, não dá para você ser revolucionário na rua e está participando de uma constituinte. Não é? A constituinte, você vai institucionalizar o país. Você não ganhou a revolução. Você pode ter grupo de pressão na rua, mas você não pode radicalizar na rua, porque isso bloqueia a atuação dos representantes seus, do Partido Comunista, do Partido Socialista, de um partido maoísta que tinha lá, movimento de reorganização do proletariado português, MRPP. E nessa constituinte, que ia ter até um deputado de Macau, o Diamantino, eu vou contar essa história que também é interessante, tem a ver com o ultramar, se vocês permitirem. O Diamantino veio e aí estavam desenhando a Constituição Portuguesa. E aí um deputado maoísta disse, porque estavam dizendo que Portugal reconhece a independência de Angola, Moçambique, Guiné, Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E claro que Goa pertence à Índia. Aí um maoísta lá, um deputado que era ligado aos estivadores lá dos estaleiros navais do outro lado de Lisboa, tomou a palavra e disse: então tem que ter também uma cláusula especificando que Macau é da China. Ora, os chineses de Pequim não queriam nada Macau ainda, porque eles precisavam de Macau. e Hong Kong, estavam preparando a saída de Hong Kong, a retomada de Hong Kong, que ia ser complicada, e não estava no plano deles assimilar esses dois pedaços coloniais, anti-ex-coloniais, lá dentro da China, naquele momento. Não é? Aí o deputado lá de Macau tomou a palavra, que era inteiramente manipulado por os interesses chineses e não dos colonos de Macau, que não tinha nada, Macau era uma feitoria, praticamente, ele tomou a palavra e disse, não, a frase Macau pertence à China tem que estar na Constituição chinesa, não na Constituição portuguesa. Porque aí fica um país dizendo que tal pedaço é do outro e tal outro do outro, e isso vai dar uma confusão danada. Então, havia essa coisa até meio folclórica nesse fim do Império, e eu falava muito também com os colonos que vinham de Angola, porque eu já vou terminar. Eles chegavam sem documento para ter direito a um abono para se reinstalar em Portugal. No primeiro momento, eles tinham que provar que tinham sido mandados lá como funcionário. E como que eles iam provar isso? Eles iam para o Arquivo Histórico Tamarino pegar o Diário de Angola, o Diário de Moçambique, o Diário da Guiné-Bissau, para ver lá a nomeação deles como professor de escola primária em tal lugar e tal. E era onde nós estávamos estudando a documentação portuguesa, eu e outros historiadores, ou futuros historiadores. Então, o choque desses dois impérios, desse fim do império, e a diferença que isso tinha com a independência do Brasil, foi muito importante para mim, na minha formação intelectual.
Professor, não, eu queria lhe perguntar, o senhor começou contando que quando estourou, digamos, a Revolução no 25 de abril, logo dias depois, semanas depois, o senhor foi de carro para Portugal.
Isso.
E o senhor estava falando que, quer dizer, houve um golpe e houve uma revolução social. Isso. Eu queria que o senhor nos contasse o que o senhor viu quando chegou lá, como é que era isso, essa revolução era percebida, né? Qual foi a sua impressão ao chegar a Portugal nesse momento?
Não, o exército estava dominado por gente ligada à esquerda e até ao Partido Comunista, como o primeiro-ministro Vasco Gonçalves. Tinha um juramento militar que falava que tinha que defender os ideais revolucionários do 25 de abril. Então, começou a haver a ideia de confiscar, porque nacionalizaram grandes bancos que depois foram devolvidos, porque houve uma regressão disso tudo. Mas estavam planejando até estatizar a Fundação Gulbenkian, e o Gulbenkian até estava pensando em vir para o Brasil, porque no Brasil era ditadura, os caras estavam horrorizados com aquilo. E, então, havia todo dia uma novidade ali acontecendo em Lisboa, ou chegava notícia do interior, e havia essa radicalização dos trabalhadores rurais. Era uma espécie de MST lá, que eram, lá não eram pequenos camponeses, eram trabalhadores rurais, assalariados, que estava mais para a boia fria do que para pequeno camponês como do norte. Essa gente invadiu e ocupou as propriedades. E isso causou muita apreensão, teve muita gente que veio para o Brasil, a começar pelo Marcelo Caetano e pelo Espínola, e que vieram para cá. E isso, então, foi o primeiro momento. Mas, para voltar a essa ligação com a descolonização em 25 de abril, eu sempre ouvi em Portugal a versão oficial. Até hoje, eu estou falando até completando agora os 50 anos, eu disse no começo que é Portugal, a Revolução dos Cravos, trouxe a democracia a Portugal, levou à descolonização e reatou Portugal com seu destino da democracia europeia, fazendo entrar Portugal na União Europeia. Que, como ele entrou como um dos países mais pobres, teve muita transferência de fundo europeu para fazer Portugal chegar na média, na renda média da União Europeia. Não chegou até hoje, eu acho. Mas, no começo, os mais pobres eram a Irlanda, Portugal e a Grécia, em uma certa medida, a Espanha. Recebeu a maioria dos fundos europeus, que era um fundo de equalização e ajuda e financiamento. Portugal modernizou rapidamente. As praias de turismo do Algarve não tinham esgoto. O telefone, encanamento, autoestrada, não tinha muito, estrada de ferro, era tudo meio precário. E esse equipamento a União Europeia forneceu. O que explica depois também, quando entraram os países da ex-cortina de ferro, Polônia, muito pobre, Romênia, Bulgária, os portugueses eram contra, porque eles deixaram de ser os mais pobres. E a coisa foi parar lá do outro lado, né, para levantar esses países. E isso, então, mais antes, o projeto de aderir ao Portugal era um projeto que já estava todo pronto na cabeça do Mário Soares. No trem com ele veio esse esquemão, as promessas de Mitterrand, de Willy Brandt, da esquerda europeia toda que ele conhecia, de botar a Espanha e Portugal para dentro da União Europeia. E a França topava porque eram países latinos. A União Europeia continuava sendo... o centro era os latinos. Depois, com os países de leste entrando e a Alemanha se reunificando, o centro virou para a Europa Central e são países mais aliados da Alemanha. Não é? Houve essa mudança na própria União Europeia. Mas esse é um projeto claro do Partido Socialista. O MFA, o Movimento das Forças Armadas, que é aquele conselho de oficiais dirigidos pelo Major Melo Antunes, que nem tinha generais, e que era uma espécie de Conselho da Revolução, eles tinham ideia até de reeditar uma coisa terceiro-mundista, dizendo que Portugal era um país pobre, muito mais pobre que o resto da Europa, e tinha mais a ver com o Brasil e com Angola independente e Moçambique, podia criar uma confederação no Atlântico Sul, essa coisa toda. E essa coisa entrou em debate. O Melo Antunes encontrou com Arraes em Lisboa. Eu estava com Arraes. Tinha um carro que nos seguiu o tempo todo. A gente decidiu não dar pelota para ele, quer dizer, não vão atirar na gente ou pegar a gente aqui no meio dessa multidão em Lisboa. Eles não vão fazer isso. E ele foi ver o Melo Antunes. Eu não fui, claro, mas eu andava com ele um pouco. E isso... ficou uma coisa inviável diante do tamanho de proposta para entrar na União Europeia, entende? Porque ali era onde moravam os portugueses que estavam fora de Portugal. A maioria era trabalhador imigrante na Alemanha, na França, na Espanha não, mas em Luxemburgo, em vários outros países havia uma população importante. Então, isso tudo levou a essa união, quer dizer. E, sobre as colônias, essa versão de esquerda, dos militares de esquerda, também se propagou e virou a versão dominante, dizendo nós que demos a independência para Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e depois São Tomé e Angola, sobretudo, porque nós... nos aliamos com os movimentos de esquerda nessas independências, porque havia em Angola três movimentos. Um era o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, que era uma etnia diferente do Zambundo, da região de Luanda, e era é dirigida pelo Holden Roberto e totalmente comprometida com Mobutu no Zaire. E o A UNITA no Sul era totalmente já aliada da África do Sul do Apartheid. Então, o comissário português que funcionava como governador de Angola na transição para a independência, que era o Rosa Coutinho, era da Marinha, os portugueses tinham ódio dele, porque ele chegou lá e deu uma boa parte do armamento do exército português para o MPLA. O chamou o MPLA para ocupar as posições onde, que estavam na mão dos portugueses ainda. E, tanto que houve uma reação, e no dia da independência de Angola, que foi 11 de novembro de 75, proclamada só para o MPLA, havia houve uma tentativa de invasão vinda do Zaire, e ao FNLA, e da África do Sul. E quem fez parar isso tudo foram os cubanos que chegaram lá. Então, os a esquerda portuguesa e Portugal progressista diz não, nós que demos a independência de Angola e Moçambique. Eu ouvi essa história sempre. E aí, uma vez em Angola, falando com uma amiga lá, que foi do MPLA, que ainda está no MPLA, é crítica e tudo, muito mais crítica que eu imaginava, porque falava no café e tal, criticando o MPLA, ela, que teve lá dos combates, no recuo e tal, ela deu a versão do MPLA, que é da militância, que é o seguinte. Não, é o seguinte, a nossa resistência e do nosso povo em expulsar o colonialismo levou os militares portugueses mais liberais a verem que essa guerra é inútil e como o governo deles era reacionário e estúpido, e foi por isso que eles derrubaram o governo português. Então, eles pegam a sequência dos acontecimentos, eles invertem. A impossibilidade de uma vitória portuguesa em Angola levou os militares a derrubar a ditadura que deu a liberdade para todos os portugueses.
Professor, desculpe.
Eu queria enfatizar.
E eu queria saber a sua avaliação. O senhor já mostrou aqui que as guerras anticoloniais, elas, de certa forma, estiolaram o ânimo, as forças do exército português, no mínimo isso, né? Queria saber se houve um impacto político, de duas formas, um impacto político desses movimentos no exército português, ou pelo menos em parte dele, e que tipo de impacto político pode ter ocorrido desses movimentos na esquerda portuguesa.
Ali é o seguinte também, como eu disse, já havia um projeto de transição da ditadura para um Portugal pós-colonial e um Portugal europeu. Aliás, é muito interessante, porque saiu nessa época uma história de Portugal em 12 volumes, porque isso aconteceu na Espanha depois também. O pessoal estava tão desinformado do mundo, por causa da censura, igual na Espanha, que tomaram um susto tão grande com essa revolução descolonização súbita, que eles levaram... Estavam interessados por tudo que fosse livro novo, falando de guerra revolucionária, descolonização, pensamento de esquerda, biografia de Amílcar Cabral, e aquilo se vendia no chão, assim, nas feiras. Até tinha gente meio picareta que traduzia de qualquer jeito esses livros ou artigos publicados em outros países, sobretudo na França, e fazia edição pirata ali de qualquer maneira. Isso, então, é algo que foi muito importante, essa vontade de saber o que era esse mundo novo. Não é que eles não tinham noção do que estava acontecendo. E eu me lembro, um dia eu estava no barbeiro e tinha um senhor lá, e aí saiu na rádio que inaugurar, tinha lá uma avenida qualquer em nome de um colonizador português, que ia ser renomeada Avenida Amílcar Cabral. Aí esse senhor, bem mais velho do que eu na época, devia ter a idade que eu tenho agora, que tinha visto de tudo lá, totalmente impregnado de colonialismo, ficou assim meditando um pouco e disse: nós somos um país extraordinário, mandam milhares de jovens para lutar contra Lúcifer e lá na Guiné-Bissau, eles morrem por lá ou voltam estropiados. E agora vem nos dizer que ele era um grande herói e que vão fazer estátuas e avenidas com o nome dele aqui. Quer dizer, foi muito rápido isso tudo, entende? Para uma parte da população. Mas o que é extraordinário é que nunca teve partido de extrema-direita e nostálgico do salazarismo lá. Era uma coisa muito minoritária. Veio agora e andou perto de ganhar a eleição por causa da imigração. Então, você vê que essa imigração é um detonador inteiramente novo, é outro tipo de extrema-direita que tem na Europa inteira. Mas essa, você me perguntou uma pergunta precisa, Rodolfo, e eu estava dizendo isso porque são dois movimentos. Os militares derrubaram o governo, mas quem desenhou a alternativa vencedora para Portugal foi o Mário Soares, que era a integração europeia. E essa era a estratégia imbatível. O pessoal de esquerda que estava tentando fazer essa coisa de criar uma alternativa terceiro-mundista, uma confederação de um Portugal progressista e de chegar da Europa, foi ridicularizado por Manuel Alegre, que é um poeta, sexta vez até conheço, um poeta e socialista, fundador do socialismo. Ele está bem velhinho, mas ele está vivo ainda. E ele é lá de Évora, o centro do Alentejo. E ele disse, de outra maneira também, ele dizia, Salazar dizia que Portugal era um país só do Porto até Timor. Agora, o 25 de abril, o movimento revolucionário diz que Portugal é um só de Timor ao Porto. Quer dizer, vocês vão nivelar por baixo. E o Mário Soares ganhou, porque houve comício lá que veio a esquerda europeia inteira. Eu me lembro do Alain Touraine no palanque do Mário Soares, deputados franceses, veio depois Mitterrand, enfim. Até o prêmio Nobel de Economia, mais tarde, o Roberto Solow, foi chamado lá. Mas o Celso Furtado foi também, a Rosa deve contar isso na documentação. Ele foi chamado aí para aconselhar a esquerda, o MFA. Mas veio gente do mundo inteiro para lá. Jornalista da esquerda americana, jornalista de direita.
Professor, ao longo dessa entrevista aí, o senhor citou várias figuras, personalidades da direção do movimento em Portugal, quanto dos movimentos anticoloniais, e que o senhor teve próximo, conheceu, conversou. Queria, talvez, aqui, fulanizar, aqui, depois de tanta discussão mais política, fulanizar um pouco essa conversa. Quem lhe causou mais impacto dessas figuras aí, desse processo, tanto do processo anticolonial, quanto da Revolução dos Cravos? E por quê? Como? Como foram os seus contatos com esses caras?
Eu tinha muita simpatia por vários deles. Primeiro, Otávio, olá, perdão, estou confundido. Como é o Carvalho? Otero.
Otero.
É Otelo, não é? Vocês depois cortam esse pedaço, por favor. Otelo Saraiva de Carvalho, Otelo. Agora veio. O Otelo, porque ele tinha um jeito meio Glauber Rocha, assim, sabe? Ele falava sem parar, cativava todo mundo. Eu nunca tive cara a cara com ele, nem em reunião, mas eu vi ele falando em reuniões. Ele tinha um carisma muito grande, uma liderança, o Otelo, dentro dos oficiais todos, e uma visão mais ampla. Ele tinha nascido em Moçambique, aliás, ele era filho de colono que tinha nascido em Moçambique, mas depois veio servir o exército e acabou morando em Portugal. O Otelo, depois, se envolveu num pessoal, porque houve uma espécie de esquerda, da esquerda do MFA, que tentou entrar no negócio de luta armada. E talvez até tenha havido provocação, porque o Spínola andou aqui também querendo montar um movimento de extrema-direita aí para derrubar o governo democrático durante a ditadura, e até foi gravado, não sei se vocês lembram a conversa dele aí, ele acabou sendo expulso. Então, havia muito complô, e o Otelo foi condenado num julgamento desse, porque houve um ataque a banco, uma coisa qualquer, onde morreram, ou morreram alguns funcionários, ou funcionários de posto de gasolina, e ele foi para a cadeia, depois foi libertado, então, e a estrela dele apagou um pouco. O Álvaro Cunhal era um outro tipo de pastinho, a coisa zen dele, não é? Porque ele tinha ficado vários anos na cadeia e alguns desses anos, não é um só, na solitária. E era toda uma vida de combate. Mas ele também estava isolado numa visão da União Soviética que era totalmente inadaptada à evolução que Portugal estava reconhecendo. Foi o único país latino ali que não teve eurocomunismo. Na Espanha teve, eu disse já, Santiago Carrilho. Em Portugal não houve eurocomunismo. Tinha na Itália, né, que foi fundado, né, pelo Partido Comunista Italiano, esse eurocomunismo. Tinha na França um pouco menos do que na Itália. E tinha na Espanha bastante. Em Portugal não tinha. Então, são pessoas que foram mudando, mas eu tinha muito fascínio por gente anônima também, com quem eu conversava, e o drama que eles estavam passando, a esperança, e como muitas dessas esperanças deram com burro na água. Eu tinha um amigo de quem... O Joaquim Oliveira, que era um jornalista que ficou preso na cadeia, e que ficou preso ainda na cadeia, ainda salazarista, do Marcelo Caetano, passou a época do Marcelo toda na cadeia, e depois dirigiu a ocupação de um jornal lá em Portugal, que foi um escândalo, que era um jornal católico, como chefe de redação. E ele morreu de desgosto, assim, ele entrou num impasse político que houve, outros mudaram de vida e tudo, mas isso aconteceu também em Moçambique e Angola. Em Angola, boa parte do pessoal resolveu ficar rico e, num segundo tempo, ficar milionário. Foi uma coisa mais radical ainda, porque o petróleo criou um país rentista, não é, em Angola. E isso, então, são esses desdobramentos. Mas eu tinha Eu tinha admiração pelo povo português, se quiser. O povo sofrido lá.
E, bom, teve essa revolução. Como é que o senhor falou da saída dos socialistas que acabaram dominando a cena ali na sequência, apesar também do avanço da direita, da contra-revolução logo em seguida? Agora, certamente também havia muita pressão externa. Os próprios Estados Unidos, o senhor mencionou a base dos Açores, quer dizer, essa revolução naquele momento, o senhor citou também o Vietnã que estava acontecendo, certamente ali, naquele momento, para os Estados Unidos, isso foi um baque, né?
Parece que até o Mário Sérgio escreveu sobre isso, o caso dos Açores, mas justamente no 25 de abril, os americanos, na época, a base dos Açores, a base de Lages, era a maior base, uma das maiores bases, se se tira do Vietnã, da Guerra do Vietnã, do Atlântico, fora dos Estados Unidos, e foi essencial na Primeira Guerra do Iraque, do Bush pai. Lembra que o encontro foi lá? O Bush
Sim,
filho...
exatamente, foi nos Açores. Leia,
foi nos Açores, que dali que saíram os aviões para atacar. E essa base... os americanos estavam muito preocupados que elas caíssem na mão do governo de esquerda em Lisboa e começaram a fomentar entre a comunidade açoriana americana, que é enorme. Há muitos açorianos lá, porque a imigração antiga, eles chegaram como nos navios que saíam para pescar baleia do Massachusetts. No século XIX, é o tema do Moby Dick. No Moby Dick,
isso.
E no Peacock, o navio onde saiu Herman Melville, na viagem de pesca da baleia que serviu para ele escrever o Moby Dick, na lista de passageiros lá tinham os dois portugueses já. E isso é uma coisa antiga. Eles reforçaram com os católicos de poloneses, a brecha, e irlandeses, a brecha católica em Massachusetts. Massachusetts tinha um bispado católico muito importante, o Kennedy foi o primeiro presidente saindo de lá, por causa dos irlandeses que fugiram da fome no meados do século XIX e desses açorianos portugueses que vieram depois. O escritor João dos Passos, o grande romancista americano, é descendente desses imigrantes portugueses. Eles, então, inventaram de criar uma frente pela libertação de Açores. Uma típica operação neocolonialista, como eles fizeram para criar o Panamá. Não é? A Colômbia era parte... Panamá era parte da Colômbia, no começo, depois, desde sempre, era uma província da Colômbia. Eles fizeram um acordo, propuseram um acordo com a Colômbia para construir o canal de Panamá. No Panamá, a Colômbia não topou, porque era ceder o território. Eles aí inventaram que tinha um movimento de independência lá, dirigido por um americano, aliás, que eles reconheceram na semana seguinte e o acordo na semana depois, para fazer o canal. Então, eles iam fazer uma coisa dessa e, finalmente, foi a Europa que também se mexeu, o establishment de gauche, de esquerda da Europa Ocidental, que não queria que houvesse uma confusão da esquerda socialista com os comunistas em Lisboa. Porque, segundo alguns jornalistas, o Kissinger queria utilizar o Portugal, a situação em Portugal, para melar a situação da esquerda francesa, porque em 72 o Mitterrand fez uma frente com o Marché entre os socialistas franceses, o PS francês e o Partido Comunista francês. E os radicais de esquerda. Quando caiu o Allende, que tinha sido eleito por uma frente muito parecida no Chile, foi grande emoção na França. Tinha toda semana na embaixada, na frente da embaixada do Chile na França, do Pinochet, manifestação. Os chineses foram acolhidos lá, os chilenos como os brasileiros juntos. Eu falei já isso, o Marco Aurélio Garcia, o Emir Sader e o irmão dele, os dois irmãos Sader, não é? Eu estou enganado. Quem veio foi Betinho e o irmão dele, que foram para o Canadá. Mas o Emir Sader veio para a França, vários vieram. O Zé Aníbal, o político PSDBista, que chegou a ser governador de São Paulo, era senador, lembra? José Aníbal. Então, esse pessoal não queria confusão em Portugal de briga de socialista comunista pelo poder, porque aí cumpria a ameaça do Kissinger. O Kissinger dizia que o Mitterrand achava que ia enganar os comunistas, mas o Kerensky também. Comparando o Mitterrand e o Mário Soares ao Kerensky. Então, se os comunistas tentassem um golpe em Portugal, ferrava a esquerda francesa, que estava perto de ganhar a eleição pela primeira vez. Isso, então, essa esquerda toda do Villebrand, porque o Villebrand também estava se mexendo, tentou reunificar a Alemanha Oriental, lembra? O Ocidental ganhou até um prêmio Nobel da Paz e acabou sendo derrubado por provocações dos dois lados, do lado ocidental e do lado oriental. Isso levou a essa vitória estratégica do Partido Socialista, e depois o Mário Soares também tinha muito carisma. Ele foi alguém que defendeu o Lula na época da eleição, contra os amigos deles tucano. Ele, quando o Lula ganhou a eleição em 2001, ele, não sei se ele ainda era presidente, e ele deu uma declaração, eu me lembro perfeitamente, que ia saudar a eleição do Lula da Silva, como eles chamam lá.
Em 2002.
2002, que tem uma grande experiência sindical, não tem diplomas, tem uma grande experiência sindical, teve grandes lideranças sindicais na Europa que viraram líderes políticos e eleitos importantes, e tem uma grande experiência social e vai fazer um bom governo. E estava o pessoal todo tratando de desqualificar o Lula logo no começo, lembra? Eles achavam que Lula era o peixe e faziam piadas lá sobre Lula, bacalhau e não sei o quê. Ridículo. Então, Mário Soares também, ele era pela independência das colônias, ele tinha escrito um livro sobre isso, que era um livro bem mais à esquerda do que do Spínola, quando o Spínola estava na oposição. E ele, tanto assim, que ele foi primeiro-ministro e foi eleito e reeleito presidente no sistema lá, que é presidente eleito no voto direto e tem mais influência, menos que na França, mas mais influência do que o presidente eleito pelo voto direto, como na Itália.
É interessante o senhor ter falado que não, o eurocomunismo não vingou em Portugal. É. O senhor também falou que nunca tinha, não tinha tido um partido de extrema-direita em Portugal, que agora apareceu com Chega, ligada à questão migratória. Mas essa extrema-direita hoje em Portugal, ela não tem a ver com o salazarismo, outra cepa, digamos, da direita?
É, sim. Eu digo, é outra coisa. Eles defendem o salazarismo, o colonialismo, tudo, mas os capitais que financiavam uma continuidade para o salazarismo, que havia capitais, grandes capitais, que exploravam Angola e Moçambique, diamantes, o mercado interno. Teve um que se chamava Mário Vinhas, que era o grande proprietário lá em Angola, que tentou até, quando viu que a coisa tinha perdido, fazer uma independência em Angola, a rodesiana, uma independência com os colonos brancos. Lembra como Ian Smith ficou independente do Reino Unido com apoio da África do Sul? Porque nisso tudo está a África do Sul com a estratégia de ter um sistema de defesa do seu regime que fosse até o Rio Congo. E daí levar a tentativa de tomar o poder via o Ian Smith, que era esse dirigente, esse colono apartheidista lá da Rodésia, que hoje se chama Zimbábue, né? Que era o nome nativo deles, mas ainda tem uma rua Rodésia na Vila Madalena, grande absurdo. E esse pessoal saiu para outros interesses, entende? Ou emigrou, eles se desarticularam. Isso acontece às vezes, já tinha acontecido em Portugal em 1910. Portugal só fez a República em 1910. E tinha um partido monarquista forte. Mas os capitais deles todos foram destruídos na crise de 29. Eles estavam com dinheiro todo em Londres e nos Estados Unidos, perderam tudo. O financiamento acabou. Eu digo, não tinha mais ninguém para financiar o salazarismo. Era uma coisa que ninguém mais tomava a sério. E a direita nova portuguesa não reivindicava ligação nenhuma com o salazarismo. Inclusive, quando Marcelo Caetano tentou dar continuidade ao salazarismo de 71 a 74, ele fez uma abertura fake lá. Mudou o nome da PIDE, que era Polícia Política Assassina e Terrorista, e botou para DGSC, uma coisa assim, Direção Geral da Segurança. Mudou o nome, mas era a mesma estrutura de torturadores, assassinos e espiões. Depois, deixou eleger uns 3 deputados da oposição católica que pediram demissão do mandato 6 meses depois, quando viram que não ia dar em nada a eleição deles, que continuava uma maioria pró-fascista na Assembleia Portuguesa. E um deles, Salgado Zenha, vai ser líder da direita depois. Mas ele era uma direita anti-salazarista, entende? Como na Espanha, quando caiu o Franco, ninguém defendia o legado de Franco. Mesmo o Fraga Iribarne, que era lá da Galícia, e que tinha uma base muito mais conservadora, católica e tal, um país, uma região muito pobre, ele não... O negócio do Franco já passou e tal. Então, foi uma situação... O Spínola tinha sido demitido pelo Salazar. Você vê, pelo Marcelo Caetano. Todo mundo da direita que tentou um reformismo para tentar sair da encrenca, que era, sobretudo, uma encrenca colonial, que não tinha na Espanha, não é? Na Espanha não tinha esse dilema. Portugal tinha que derrubar a ditadura e resolver a guerra colonial, que estava sangrando o país e que tornava inviável qualquer orçamento de Portugal. Muito paradoxalmente, o orçamento português era financiado pelo salário dos próprios imigrantes que ganhavam em Deutschmark, em franco suíço, e mandavam de volta o dinheiro para a família deles lá, que estava passando fome, ou para construir uma casinha, para quando eles se aposentassem na França e na Alemanha, eles voltassem para lá. Isso era um país rentista das colônias e dos pobres imigrantes deles. E Eu não estou.
Pulando para hoje, pulando para hoje, tenho duas questões aqui. Uma, estamos falando do movimento de descolonização, das lutas de independência. O que a gente está vendo hoje, o senhor citou até o Mali, tem outros países ali no Sahel, no centro ali da África, no centro ao sul do Saara, está havendo um novo um movimento de independência, de independência ou de descolonização, considerando as características de hoje, está acontecendo isso na África? Isso tem a ver com a presença chinesa? O que está acontecendo? E a segunda pergunta, né, a gente estava comentando antes, fora aqui do ar, quer dizer, teve essa declaração do presidente português falando em reparação. Né? Como é que o senhor avalia essa discussão?
A questão que você coloca, sobretudo na África, é, na realidade, o deslocamento, a expulsão da estrutura neocolonial francesa que estava lá presente e que está saindo dos países que têm fronteira no Sahel inteiro. Então, é o Níger, é o Mali, o Sahel é a zona intermediária entre a floresta tropical e o deserto. Então, deserto, acaba o deserto, vem uma espécie de caatinga, assim, ou de cerrado, como você quiser, antes de chegar à floresta tropical africana. E essa zona do Sahel, que é islamizada, e o pessoal do sul desses países, Níger, Mali, Nigéria, Costa do Marfim, são cristãos. O norte é muçulmano. Essa é uma tensão que tem desde o começo. A França vem, ela depende muito do urânio do Níger, porque toda a eletricidade francesa, ou quase toda, porcentagem, acho que 60% ou 70% da energia francesa, é fornecida por centrais atômicas, e quem fornecia era o Níger. Então, havia tropa francesa presente no Níger, no Senegal, na Costa do Marfim, no Mali. Quando os rebeldes do Mali tentaram derrubar o governo, a aviação francesa interviu, porque a arma desses rebeldes é aquela caminhonete Honda, aquela caminhonete japonesa, sabe? Onde tem uma metralhadora montada ali. E os caras vêm por uma estrada reta, no meio do deserto, para atacar a capital do Mali. A partir daí, quando eles estavam chegando perto, a aviação francesa foi e destruiu tudo, porque era uma fila só. Eu estava até procurando aqui a visão. Aí o François Hollande, presidente da França, é um dos momentos mais patéticos da presidência dele, vai lá numa praça de Bamako, que é a capital do Mali, cercada de paraquedistas franceses, com uns malianos lá que vieram aplaudir, e diz: aliança francesa com o povo maliano se expressando aqui, esse é o dia político mais importante da minha vida política. Ora bolas, uma situação neocolonial. Aí os franceses, com Macron, que essas guerras também são impopulares lá, porque tem conflito neocolonial. Não é? A França estava envolvida na Líbia, estava envolvida no Níger, estava envolvida no Mali, como eu disse. E tinha escaramuça em toda parte. Era geralmente aérea, mas, de repente, tem que descer no solo e aí morre gente. Por isso é que eles se recuaram e aí entraram os russos do Wagner, que agora mudaram de nome. Eu não me lembro agora qual é o nome. Eles têm outro nome, mas já estão lá. Os franceses saem, esses paramilitares chegam em seguida, a presença chinesa é forte, é sobretudo econômica e financeira das firmas francesas, das firmas chinesas, perdão. E a base francesa, espanhola, chinesa, até a Espanha tem, na África, é em Djibouti, que é lá na ponta da corna do chifre da África, eu ia dizer do corno da África, mas é chifre da África, em francês é corno da África. E o Djibouti é um posto estratégico, virou um país independente e cedeu o terreno dele para todo mundo que quisesse fazer base aeronaval ali. A China fez ali a primeira base aeronaval dela fora da China, para defender a navegação mercante chinesa que estava sendo atacada pelos piratas ali na região, vocês sabem, né? É uma zona de pirataria ali na Somália, que é um país que o governo desabou. E, então, a China e a Rússia, de uma maneira ou de outra, ocupam o vazio que a França está deixando e que a Inglaterra já deixou. E os colonos, ou os funcionários franceses dessas firmas, voltam para a metrópole, não é?
E sobre a reparação?
Ah, desculpe. Sobre a reparação, a declaração do presidente de Portugal é meio surpreendente até, porque ele tinha estado em Dakar e na ilha, mais precisamente na ilha de Gorée, que tem um monumento em memória do tráfico de escravizados africanos em geral, e é um monumento célebre, que já foi lá o Clinton, o Mandela, o Lula foi lá com Gil até, fez um discurso lá, um discurso importante, sobre a ligação do Brasil com o tráfico, com a escravidão e tudo. E que teve, aliás, pouca repercussão aqui no Brasil. Mas é um discurso muito importante. E ali o Marcelo disse, então, Marcelo Ribeiro de Souza, presidente de Portugal, disse que Portugal sempre soube da perversidade, dos malefícios do escravismo, por isso que decretou a abolição em 1761. Ora, veja, Portugal, aliás, era o Pombal, que era chefe do governo, em 1761, decretou a proibição da escravidão em Portugal continental. Dois anos antes, eles tinham criado uma companhia do comércio do Guampará e Amazonas, que tinha a Amazônia inteira até o Mato Grosso, e que tinha o governo da Guiné-Bissau para introduzir, para valer o tráfico de africanos na Amazônia, porque era o plano dos jesuítas e do padre Antônio Vieira. Traz os africanos para libertar os índios da pressão dos colonos e das autoridades portuguesas. Na Amazônia, a escravidão era ser remador, todo mundo precisava de remador. Eles pegavam o trabalho forçado dos índios ou para pegar droga do sertão, droga que era borracha, que era todo peles e tal, e faziam... A borracha era utilizada já para impermeabilizar a bota e coisas nos exércitos europeus, no século XVIII. Só teve o boom da borracha depois, quando ela virou pneu de bicicleta e, sobretudo, pneu de automóvel. mas ela já era utilizada, já era exportada. Exportava cacau, muito cacau, que era o cacau selvagem. Então, eles queriam fazer plantação de cacau, em vez de ser só de colheita pelos índios, que era mais sistemático, e trouxeram os africanos escravizados na Senegâmbia, que é essa região entre o rio Senegal e o rio Gâmbia, que tem um tráfico totalmente diferente do rio da Bahia e da Bahia para baixo, de Pernambuco para baixo, que é o pessoal que veio ou da Costa da Mina, ou veio de Angola, ou de Moçambique, entende? Esses vieram da atual Guiné-Bissau. Isso. Então, ele diz essa frase que é difícil de classificar sem ser bem crítico, porque ele é um homem culto. E querer convencer os interlocutores dele que Portugal, abolindo a escravidão no continente, no território continental, e incentivando no Brasil a escravidão com o tráfico, esquecendo disso, é uma coisa... Vamos botar aqui para efeito de... Só de botar esse paralelo de lado, era ingênuo. Era uma frase ingênua e extremamente desinformada. Indigna de um presidente da República. Indigna. A outra indigna, mas aí não é espanto para ninguém, é o Bolsonaro, que na única entrevista eleitoral que ele deu, que foi na TV Cultura, disse, perguntaram para ele sobre as cotas, e não, isso é... Aí perguntaram sobre a colonização portuguesa na África, alguém falou, não, os portugueses nem botavam o pé na África, os outros traziam de canoa. Olha, isso é uma estupidez tão grande, você vê o ensino médio como é mal feito. Tinha a Câmara de Vereador em Luanda, no mesmo tempo que tinha aqui em São Paulo, que é das primeiras fora de Portugal. Tinha um bispado em Banza Congo, no norte de Angola, uma diocese, que é a primeira diocese criada na África continental desde o final do século XVI. Então, como é, tinha... Enfim, eu estou dizendo isso porque o meu espanto e da maioria dos portugueses foi imenso quando ele vem falar de reparação. Agora, a gente tem que parar para pensar nesse debate aqui no Brasil e não julgar que o Brasil se situe como vítima nesse processo. Parece uma conversa entre Portugal e o Brasil, onde o Brasil é vítima. Os índios brasileiros, os indígenas, são totalmente vítimas. E tem todo o direito de entrar nessa conversa como vítima. Mas a classe, o governo brasileiro, é herdeiro da riqueza produzida pelos fazendeiros escravistas, e os bancos brasileiros, herdeiro desses capitais empregados no café, e os pernambucanos, os cariocas, que fazem heróis locais, governadores que foram para Angola no século XVII, pilhar Angola, levando soldados de Pernambuco, da Paraíba e da Bahia e do Rio de Janeiro para ampliar a pilhagem colonial portuguesa e o tráfico negreiro. Eu estou me referindo a Salvador de Sá, que é neto e filho de governador do Rio, que fez a expedição de reconquista de Angola, foi expulsar os holandeses de Angola em 1648, levou soldado fluminense para lá, que foram barbarizar as aldeias lá, a pretexto que elas tinham se aliado com os holandeses, e depois a João Fernandes Vieira, que foi um dos vencedores dos holandeses em Pernambuco, e como prêmio por essa vitória, ele e o André Vidal de Negreiros, os dois chefes, pedem a coroa de Portugal, nem dinheiro, nem honras em Portugal, pedem para ser governador de Angola, para pilhar Angola e trazer mais escravizados para os engenhos deles. Isso está documentado. Muita gente trabalhou sobre isso, ninguém nunca escondeu. Então, nós somos, os afrodescendentes são vítimas, mas uma parte da classe dominante brasileira está no campo dos algozes, entende? Dessa, e, sobretudo, tem que entrar Angola nessa conversa, tem que entrar Moçambique, Guiné-Bissau, e o atual Benin, que se chamava Daomé, onde foram transportados muita gente para a Bahia. Mas Angola foi a mais pilhada de todas as partes da África. Luanda é o maior porto de embarque de escravizados da África inteira. O Rio de Janeiro é o maior porto de desembarque de africanos escravizados da América inteira. Esse é um campeonato que os cariocas deviam ser informados, e os brasileiros também. Nós somos todos e devemos assumir isso. Aí o pessoal diz: ah, mas a culpa é dos portugueses. Não, senhor. Depois da independência do Brasil, 1 milhão de africanos entraram aqui de maneira legal ou ilegal em navios com bandeira brasileira até 1831 e depois com bandeira fake ou sem bandeira, trazido por navios brasileiros ou contratado por brasileiro, por escravista brasileiro. Entende? É o momento de fazer uma reflexão sobre a nossa história e não chegar e dizendo: pegamos Portugal, o presidente diz que é isso e aquilo. Eu temo que isso não seja levantado claramente. A responsabilidade brasileira, o Brasil fez a cogestão do tráfico africano luso-português para o Brasil. É a única colônia das Américas que enviou tropa para pilhar escravizado na África. Os ingleses da América do Norte não mandaram, os espanhóis de Cuba e outros lugares não mandaram, os portugueses do Brasil, por interesses deles locais como escravistas, recrutaram lá uma milícia e levaram para a África. A Batalha de Albuíla, em 25 de agosto de 1665, que derrota as tropas do rei do Congo, até então independente e protegido pelo Papa, foi uma batalha desencadeada por um governador paraibano, André Vidal de Negreiros, e na linha de frente tinham soldados brancos e mulatos inclusive do terço de Henrique Dias, que foram mandados para expansão. A história do colonialismo é essa. E o Brasil foi parte. Vejo, quem não acredita, é que não estudou, faltou a aula onde o professor do ensino médio falou do Castro Alves e o poema dele, Navio Negreiro, que o pessoal só retém a frase que fala: auriverde, pendão da minha terra, onde a brisa, que a brisa beija e balança, e depois vem: por que estás tal horror perante os céus? É uma bandeira brasileira num navio negreiro. Ele era filho adotivo de um negreiro da Bahia, ele sabia perfeitamente o que estava falando. Escreveu esse poema bem mais tarde, mas ele se refere à época do tráfico brasileiro. Eu acho que isso é essencial, esse ponto, tá bom?
Isso.
A gente desdobrar o debate para o Brasil e não ficar dedando portugueses, que não resolve nada, não explica a história toda. Os portugueses que se arranjam como acharem mais conveniente. Eu acho que essa história de reparação, a dívida é tão gigantesca, você traz 5 milhões de pessoas de um outro continente e depois destrói as aldeias antes disso, dessas pessoas, e mata outro tanto para capturar, escravizar esses indivíduos que vêm para o lado de cá do Atlântico. mas que morrem também no transporte do interior de Angola e das outras regiões para o litoral, porque eles vinham a pé, mal nutrido, acampando na mão de traficantes locais, e eram vendidos, morriam antes do embarque, porque muitos deles, ouvimbundo do sul de Angola, moravam em zona fria, nunca tinha visto o mar, chegava em Luanda, que era um foco de epidemia, como todo Porto Atlântico, todo Porto do Atlântico, e morria gente lá. Então, morre gente na travessia terrestre e morre gente antes de embarcar. Aí chega aqui 5 milhões. Então, você vai indenizar os descendentes dessa cadeia inteira? Vai demorar 200 anos. Isso é uma coisa que tem que pensar, sem contar os trabalhos... Gente que vai contratar advogado, e isso cria uma firmas e tal, cria uma querela jurídica muito grande, não é? Porque a gente vê com a questão indígena, que é muito mais simples, a demarcação das terras indígenas. Hoje mesmo está havendo um recuo desgraçado com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que vem com essa ideia de conciliação. Conciliar o quê? O invasor com o dono da terra? Com o dono da casa? Ora bola. Enfim, eu digo isso aí em nome da Comissão Arnos também, porque é um ponto que toca muito lá o nosso trabalho.
Muito legal, professor Luiz Felipe de Alencastro. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, neste data tão importante para a democracia, os 50 anos da Revolução dos Cravos, e que o senhor traz aqui para a gente outros pontos de vista, né? Sugere, aponta caminhos que precisam ser pensados e investigados. Agradecemos também ao público que se formou aqui para acompanhar essa entrevista e lembramos a todos que essa conversa fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Você também pode participar do grupo de amigos do Tutameia, que está formado no WhatsApp. O link para a sua inscrição está na descrição deste vídeo. E agora, então, antes do boa tarde, do tchauzinho, a gente volta a palavra para o professor Luiz Felipe, para que dessa vez tenha perguntas. Então, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Professor, muito obrigado. A palavra é sua.
Obrigado a vocês dois da Tutameia, Rodolfo e Leonora. Obrigado aos nossos internautas. Eu tenho a honra de ter sido convidado várias vezes, a honra e a sorte de ter sido convidado várias vezes por vocês e falar para quem segue este canal. Então, eu queria agradecer a sua atenção.
Muito obrigada, professora.
Muito obrigado.
Agradece muito, é muito legal. Muito obrigada.
Obrigado. Grande abraço aí. Tchau, então. Tchau, professor. Tchau, pessoal.
Tchau, boa tarde.